Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Bom, estamos aqui de volta no último bloco do nosso programa número 151. E, Tarcísio, você ficou devendo uma explicação a respeito dessa história de amostragem e bitrate na hora de se ter uma música digitalizada.
Olha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu achei um artigo bem interessante, bastante simples, sucinto e didático na internet, que diz respeito a isso. Ele está no site telecom.inescm, Inês com S, normal, depois cn.pt, na verdade, portanto, num site hospedado lá em Portugal. Basicamente, ele diz o seguinte: em áudio digital, a forma de onda de som é repartida em amostras individuais, regularmente espaçadas no tempo, constituindo uma aproximação à forma da onda original. Esse processo é o que se chama de conversão analógico-digital, ou também de amostragem, ou sampling, né? Por taxa de amostragem, ou frequência de amostragem, entende-se o número de amostras retiradas da forma da onda original por segundo. Quanto mais elevada for essa taxa de amostragem, melhor será a aproximação à onda original. A taxa de amostragem limita a gama de frequências que o sinal a ser amostrado, né, pode conter, sendo que o limite máximo para essa gama é metade do valor da taxa de amostragem. Esse valor provém de um teorema, que não interessa muito a gente comentar, mas basicamente, para efeitos práticos, a ideia é a seguinte: se você pegar um sinal com frequências de até 8.000 Hz, é necessário que a taxa de amostragem seja maior ou igual a 16.000 Hz, o dobro. Por exemplo, nos sistemas baseados em CD, né, o Compact Disc Áudio, a taxa de amostragem é de 44.100 Hz.
Que é o que ele constou, que ele falou, né?
Por quê? Porque metade desse valor, dá 22.000 e pouco, ultrapassa a capacidade do ouvido humano de captar frequências, que no máximo é 20.000 Hz.
Então, 20.000 Hz, exato. E olha, teoricamente, porque olha, eu duvido que alguém consiga passar normalmente dos 12.000.
Então o que a turma faz para pegar um som, amostrar um som na qualidade CD? Pega 44.000 amostras, aproximadamente, por segundo. E com isso consegue-se reproduzir, com essa taxa de amostragem, frequências de até 22.000 Hz. Portanto, até superior àquilo que o ouvido humano é capaz de detectar.
Tá? Só os morcegos que vão chiar,
falar que o CD não está muito bom. Agora, para representar a amplitude de cada amostra obtida, de cada uma dessas 44.000 amostras, é o que se chama de bit rate, né? Ou taxa de bits. No caso da qualidade de CDs, pegam-se 16 bits, que permite aí 65.536 combinações numéricas possíveis.
Né, que é 256 vezes 256.
Exatamente. E com essa quantidade de mais de 65.000 combinações numéricas possíveis, você consegue amostrar, quer dizer, para cada amostra particular, você consegue pequenas aproximações na hora que você vai representar uma determinada amplitude de som. Então são dois números com os quais se trabalha, né? Um é a taxa de amostragem, que está associada...
Que é, digamos assim, a largura de fatiamento.
Isso, e que está associada à frequência máxima que você vai conseguir captar. E a outra é, para cada amostra, a amplitude do som.
Ou seja, mostraria, né, a altura de cada fatia.
A altura de cada fatiazinha, de cada ponto, né, do som, que no caso da qualidade de CD de áudio, consegue-se até mais de 65.000 alturas discretas diferentes. Né? Então é basicamente assim que funciona o som digital.
Por isso que o som, como disse o nosso ouvinte, sai tão limpo assim.
Exato.
Apesar dessa aparente aproximação, né? Tarcísio, nós temos um problema aqui. A Maria. Aliás, eu notei que tem muitas ouvintes que nos mandam assim: bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Acho que é gozação em função daquela história que eu contei, né? Do manual de instruções.
É.
Agora, a Maria diz o seguinte: quando clico no menu iniciar, então suponho que ela esteja no Windows, aparecem os ícones para determinados programas. Como posso mudar os nomes que estão nessa lista? Provavelmente lá quer mudar os programas que constam do menu iniciar.
Ah, tá. Os nomes dos programas ou mudar os programas? Aí eu não sei. Para mudar os programas, basta você arrastar. Você clica sobre o item desejado, você arrasta, muda de ordem. Ou simplesmente sobre o item desejado, você clica com o botão direito do mouse. E aí você abre seu menuzinho, no qual você tem as opções de renomear, tem a opção de excluir. Né? Excluir. Agora, certifique-se que você está renomeando ou excluindo o atalho, não o programa em si.
Sim.
Né? Normalmente são atalhos que ficam nesse menu iniciar. Outra forma é você editar o menu iniciar propriamente dito, clicando-se no botão iniciar com o botão direito do mouse. Tá? Então, se você clicar no botão iniciar com o botão esquerdo, você vai acionar aquela barra que contém os menus de programas e outros itens do Windows. Mas se você clicar no botão iniciar com o botão direito do mouse, abre-se um menuzinho. E nesse menuzinho você pode escolher a opção Explorar. Aí o menu iniciar ele vai ser aberto numa janela do tipo Explorer, né? Do tipo Windows Explorer. E nela você também pode fazer uma série de coisas, tais como reorganizar pastas, renomear, excluir, acrescentar novos atalhos. E tudo que você fizer nessa exploração do menu iniciar, depois vai ser reproduzido na barra dos programas do menu iniciar.
Desde que o Windows seja desligado normalmente e não por uma falta de luz ou um tropeção na tomada, né?
Claro.
Tá certo. Tarcísio, aqui registrando o Fausto Ozuegawa. Ele nos manda uma coisa, veja que coisa engraçada. Eu fui comprar uma passagem de avião e o preço, eu fui comprar pela internet, né?
Uhum.
De uma companhia assim gigantesca, uma dessas multinacionais, chama Air Minas.
Air
Minas, eles têm um Brasília, mas pessoal simpaticíssimo. Eu fui comprar
um Brasília.
Um Brasília.
Toda a companhia aérea tem um avião Brasília, certo?
E acho que eles devem servir pão de queijo a bordo, né? Air Minas, né?
Não, eu fiz questão de esclarecer que eles têm um Brasília, você está se referindo ao avião e não à cidade, porque é Air Minas, tem um Brasília, quer dizer,
não.
Uma coisa meio coerente.
E é gozado que na hora de comprar online, o preço da passagem estava em BRL.
BRL.
Não tinha mais aquele R com cifrão, mas BRL. Aí fui investigar e vi que tem uma norma ISO. Essa norma ISO são International Standard Organization, né? Uhum. São normas internacionais. Uhum. Assim como tem ISO 9000, essas coisas todas. Tem uma norma ISO 4217 que diz quais são as três letras que identificam qualquer moeda de qualquer país. É gozado o seguinte, que as duas primeiras letras são aquelas mesmas duas primeiras letras...
Do país.
Do país e que identifica o país na internet.
Que batem com a ISO 3166-1, né? De
exatamente.
Acordo com Fausto Ozegawa.
Exatamente, né? Que nos manda justamente a outra ISO, que dá só as duas letras do
internet,
país.
Que da internet. Que identifica o país na internet, né?
E você acha tudo isso no www.iso.org. Então é muito simples fazer uma pesquisa... Nesse site que é www.iso.org.
Tá, aí você digita lá o número, né, no caso 3166, que corresponde à norma que dá a sigla do país, de identificação do país na internet, ou então a 4217, como disse o Perluide, que então identificaria, vamos dizer, o símbolo monetário, né, de cada país.
Que acho que se inspiraram no famoso USD, né?
É, USD.
US dollar.
É, US dollar, exato. Acho que se inspiraram nisso e a partir daí criaram uma regra.
Agora, diz aqui o...
Enquanto você procura o que ele diz, eu vou convidar nossos ouvintes a entrar no www.semptoshiba.com.br e lá clicar no link Informática. Aí você vai poder conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, STI e Lince, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar-se de informática e não se lembrar de Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, por falar em computadores, você se lembra do MSX?
Claro que eu me lembro.
Então, o Robson Magalhães aqui manda um e-mail muito simpático, Diz que ele aprendeu a programar em Basic assistindo uma fita muito antiga chamada Dominando MSX. Se lembra que eu fiz essa fita com o
Sim,
pessoal da
sim, sim.
MPO?
Aliás, fizemos vários livros,
vários
né?
Livros,
Com coautoria, eu, pelo Luiz, fizemos vários livros. O Renato também fez livros sobre MSX, sobre o Basic do MSX. Tinha música no MSX, tinha astrologia no MSX, tinha uma série de coisas no MSX, né, Pedro Luiz?
É uma coisa impressionante.
Aliás, uma curiosidade, aquele programa de calendário que eu mencionei ter feito, desenvolvido numa planilha eletrônica, ele originalmente foi desenvolvido em Basic para o MSX. Era um programinha simples que você digitava o ano e ele apresentava o calendário daquele ano no Basic, a partir da linguagem Basic MSX. Mais tarde, depois que o MSX foi, entre aspas, aposentado, veio o PC, as planilhas eletrônicas, aí eu traduzi os algoritmos daquele programinha original para o Excel e aí montei a planilha, né? Mas a ideia, vamos dizer, a lógica que está por trás é a mesma, né?
Com certeza absoluta. Tarcísio Paulo Sérgio tem um probleminha. Diz que nos ouve às vezes de dia, às vezes de noite, às vezes de madrugada.
Certo.
E diz o seguinte, toda vez que eu visito um determinado site, aparece, ou de visito sites, aparece algumas janelas com um X. Gostaria de como eliminar essa coisa. Provavelmente o X é aquele que aparece, não é na janela. Tem uma moldura, que não é uma janela, é uma moldura.
Uma moldura com um X.
Com um X vermelho. É. Em um cantinho, né?
É. Normalmente, o Internet Explorer usa esse recurso para dizer o seguinte. O Internet Explorer, deixa eu explicar uma coisa, ele tem um recurso que permite você navegar pelos sites sem carregar as imagens contidas nas várias páginas dos sites pelos quais você está navegando. A finalidade disso, obviamente, é apresentar apenas textos. Sem a apresentação da imagem, a navegação fica substancialmente mais rápida.
Muito, muito mais rápido.
Né? Então existe uma opção no Internet Explorer, na qual você define que você não quer que sejam carregadas as imagens, justamente para possibilitar essa rapidez na navegação, né? Esse aumento de rapidez na navegação. No lugar das imagens, o que aparece justamente é uma moldura, onde estaria a imagem, com um X vermelho. Se você quiser eventualmente ver aquela imagem, você clica com o botão direito do mouse sobre ela e no menu que se abre, clica em mostrar imagem. Aí ele vai fazer o download da imagem para você poder visualizá-la, tá? Particularmente daquela na qual você clicou. Para eliminar esse recurso, basta você ir em internet, ou melhor, ferramentas, opções internet. No guia avançado tem uma lista de coisas que você pode fazer. Procure aquela que se refere justamente a mostrar a imagem, ou não mostrar a imagem, no fim eu não lembro qual é a sequência, ou a ordem, né? Ou a forma como a coisa está apresentada, mas procure a referente a esse caso aí, e ligue ou desligue, conforme o caso. Eu não lembro se é não mostrar imagem ou é mostrar imagem. Aí você vai ter que ligar ou desligar, dependendo do caso.
Tarcísio, o Henrique Zanatta. Coloquei no meu micro os PyBot e até agora não percebi um ataque de software espião.
Que
acabou.
Ótimo.
Acabou.
Então ele colocou o SpyBot.
E até agora não percebeu nenhum ataque de software espião.
Então significa que o SpyBot está dando conta do recado, né?
Ou você não está se contaminando.
Ou você não está se contaminando. Ou então o SpyBot não funciona mais, ou seja, ele não alerta mais nada. Não, mas é bem provável que você não esteja navegando por sites suspeitos, vamos dizer assim, né? Essa é a possibilidade maior.
Alô, Luiz Carlos de Almeida diz o seguinte, gostaria de saber qual é a vantagem de se ter um monitor de tela plana.
Bom, o monitor de tela plana, ele tem, a não ser o preço, né, que é um pouco mais elevado do que o normal, ele tem várias vantagens em relação ao monitor comum, né, esse de tubo de raios catódicos, enfim, esse monitor de tubo. A primeira vantagem é econômica. Quer dizer, você gasta um pouco mais ao adquiri-lo, porém ele é muito mais econômico em termos de consumo de energia elétrica. Tá? Outra vantagem é justamente o fato de não haver uma emissão de raios catódicos, né? no LCD, no motor, no monitor do LCD, isso é muito menor. O prejuízo que ele causa à sua visão, à sua saúde, portanto, é muito menor ou praticamente inexistente quando comparado com um tubo de imagens, com um monitor de imagens de tubo normal.
Famoso CRT, né?
O famoso CRT, que é o
Cathodic
Cathode,
Ray Tube.
isso, tubo de raios catódicos. Então, basicamente, só por essas duas grandes vantagens já dá para perceber. Outra coisa é a definição de imagem, né? Você tem uma definição de imagem maior, no caso do monitor de LCD, até pelo fato de que a imagem não fica tão iluminada, entre aspas, quando comparada com a do monitor de tubo. Então, são várias, né? Você conta aí pelo menos três importantes, né? A primeira referente à economia de energia elétrica, a economia da sua saúde, né? Poupa mais a sua saúde, e uma resolução melhor também na definição das imagens.
O Roberto da Silva, ele queria, se lembra, ele queria saber se existia algum CD com um software de física, química, tá. Eu aconselhei para ele pegar o CD que você escreveu para o professor de Intermática, né? Ele diz o seguinte: eu não entendi muito bem a história do CD. O CD é pago? Não. Quanto custa? Nada. A única coisa, Fábio, é que eu já te disse, você tem que solicitar esse CD via uma escola. Ele é fornecido gratuitamente e não para pessoas físicas, mas sim para escolas. Então você manda lá um e-mail para, sei lá, assessoria@cursoanglo.com.br e diz o seguinte: olha, o professor Pierre e o professor Tarcísio pediram para mandar esse CD para essa escola. Pronto. E provavelmente você vai ser atendido, né? Agora, Tarcísio, existe aqui.
Tem uma dúvida aqui, acho que do Célio Prates, que é relativamente grande. Diz assim, meu equipamento é um XP, tá? E ele usa o equipamento dele para tradução de textos de outras línguas. O sistema que ele adota é a tradução do
Ah, não, mas sabe o que que
português.
ele faz? Ele pega o texto em inglês
Ah.
e vai inserindo em português as coisas, apagando inglês e inserindo português. Quando
Sei.
chega no fim, ele não consegue fazer a revisão ortográfica, porque
Tá.
provavelmente
Ah,
o dicionário ativo
o dicionário ativo é o inglês.
é
Exato. É,
inglês.
tem que mudar o dicionário.
Mudar o idioma,
Mudar o
simplesmente
idioma.
mudar o idioma, que é
Tá,
mais
então
do que o
para
suficiente.
traduzir e dar uma.
Né? Em ferramentas de
É no
idioma.
Word, provavelmente é o Word que
É,
está
sim,
usando, né?
com
É, deve
certeza.
ser. Então vai em ferramentas lá do Word e muda lá o dicionário para o idioma português, porque senão ele vai ficar baseado no vocabulário da língua inglesa, né? Que ele começou o
Não.
texto em inglês, o Word detecta. Falou, pô, essa coisa está em inglês, eu vou usar o vocabulário da língua inglesa.
Sim.
Aí ele vai mudando para português. Só que ele precisa avisar o Word que ele está mudando para português e usar o dicionário adequado também.
Exatamente.
Tá certo? Bom, a gente teve que dar essa resumidinha justamente porque o nosso tempo esgotou. Infelizmente, está no fim mais essa edição do programa Plug 700. Você que nos enviou aí os seus e-mails e não foi ainda atendido, aguarde. A gente sempre acaba retornando nos e-mails mais antigos e comentando a todos eles. De qualquer forma, a gente agradece a todos vocês que me enviaram esses e-mails, que fizeram essa pauta do programa de hoje e dos próximos também. Agradecemos também a sua audiência nessa última uma hora de programa. E aproveitamos para convidá-los para o próximo. Até logo para
Ok.
todos, até logo para o Luigi.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.